Dá um bom dia para a pessoa que está do seu lado aí. Se você está com seu pai, aproveita para falar de novo um feliz dia dos pais. Hoje é o dia inteiro você falando feliz dia dos pais. Fale muitas vezes, que eles merecem, não é verdade? Muito bem, meus irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar de maneira breve uma reflexão, depois da gente ouvir, né, ter uma conversa tão legal aqui sobre essa vida como pai. Eu estava pensando sobre a importância dessa figura do pai na nossa vida, né? E eu me lembrei que eu estava vendo uma série de TV com a minha esposa um tempo atrás, e essa série ela não é cristã, ela até traz algumas temáticas ali diferentes do que aquilo que a gente crê, mas ela fala muito sobre família. E nessa série era muito interessante porque a figura central, a figura que mais aparecia, era a do pai. Mas nessa história, o pai tinha morrido quando os filhos ainda eram pequenos. Mas tudo aquilo que o pai tinha conversado, as palavras que ele tinha, né, direcionado aos filhos, os momentos com os filhos, era mostrado no futuro, os filhos já adultos, como marcantes, como aquilo que marcou a vida dos filhos. E eu estava vendo aquela série e eu comentei com a minha esposa, falei, puxa, esse personagem, essa figura nessa série aqui, ela é muito legal. Eu estou virando fã desse personagem aqui, ele é um bom pai. E ali eu comecei a perceber, eu falei para ela, você percebeu? Por mais que seja uma série que não é cristã, não foi feita dentro da igreja, não tem os valores bíblicos ali, mas tem uma verdade por trás. Existe algo por trás que, inclusive aqueles que não seguem a Jesus, sabem que é importante. A figura de um pai. A figura de um pai presente, de um pai que cumpre o seu chamado, a sua vocação plenamente de pai. Me lembro de outra situação que eu saí jantar com a minha esposa, a gente estava ali jantando, e de repente no salão ali do restaurante, a feição das pessoas mudou completamente. Todo mundo começou a sorrir, todo mundo direcionou o olhar para uma mesa. Aí eu comecei a procurar, tentando entender o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo é que tinha um casal ali e a esposa pediu para o garçom trazer um sapatinho de bebê na mesa, como uma maneira de comunicar ao marido que ela estava grávida. E na hora que ele trouxe, todo mundo parou o que estava fazendo. Sabe, tinha gente com um ar mais sério, de fim, né, dia de trabalho, estava cansado, mas naquele momento todo mundo se transformou. Sorriso, as pessoas assim, tinha gente emocionada, quase chorando, aplaudiram. E eu fiquei pensando, família não é invenção de Deus. Quer dizer, perdão, família não é invenção do homem, família é invenção de Deus. Perceba como família faz parte dos filmes, por mais que ali tenha uma distorção, outra, família vem do coração de Deus, é algo que transforma, é algo que muda o ambiente. Naquele dia eu percebi a importância da família. E nessa manhã aqui com vocês, eu queria compartilhar um texto e direcionar ele aos pais aqui presentes. Esse texto que está lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 28 e 29. Você que trouxe sua Bíblia, vamos ler juntos aqui o que diz a palavra de Deus em Êxodo 28, 28 e 29. Esse é um texto que vai descrever as vestes, a roupa do sacerdote daquela época, da antiga aliança. Você sabe, tinha o templo, o lugar onde o povo, né, adorava a Deus, e o sacerdote podia entrar, somente o sacerdote podia entrar ali no lugar da presença de Deus. E ele vestia uma roupa toda diferente, mas algo chama atenção e eu queria que a gente lesse juntos aqui. Diz assim a palavra de Deus: as argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separe do colete sacerdotal. Então aqui está descrevendo essa roupa. Versículo 29: toda vez que Arão entrar no lugar santo, ou seja, o lugar da presença de Deus, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões, como um memorial permanente perante o Senhor. Olha que interessante, o sacerdote, que era aquele que entrava na presença de Deus para representar o povo, em sua roupa que representava a sua função, ele levava sobre o coração os nomes dos filhos de Israel. Ele levava representando, apresentando diante de Deus o nome do povo de Deus, o nome das tribos, o nome dos filhos de Israel. É interessante que alguns versículos antes vai falar também que ele carregava nos ombros, entalhado aqui, esses nomes. E sabe, a gente estava conversando sobre esse culto e orando por isso, e a gente pensou, puxa, mas essa é a função do pai. Essa é a função daquele que vai para a presença de Deus e apresenta os nomes dos seus filhos. E essa é a primeira lição que eu queria que a gente guardasse no coração nessa manhã. Vá para a presença de Deus. Hoje nós não vivemos mais na antiga aliança, nós hoje podemos nos achegar à presença de Deus através do sacrifício de Jesus. Você pode se achegar à presença de Deus dirigindo no carro, levando os filhos na escola. Você pode se achegar à presença de Deus no tempo separado para Ele, na sua casa. Talvez antes de todo mundo acordar, lendo a palavra, orando, você se apresenta, você vai para a presença de Deus. Mas não esqueça, apresentando os nomes, levando os nomes dos filhos. Sabe, se a gente entender essa lição de ir para a presença de Deus, a gente vai começar a viver um outro nível, uma outra profundidade da vida com Deus. Eu já atendi alguns pais nesse tempo de ministério, com crianças, com pré-adolescentes, e eu já ouvi de alguns pais algumas crises muito grandes do tipo: eu não recebi isso, pastor. Eu não recebi carinho, não recebi abraço. Conversar com meu pai não conversava, não tinha diálogo. Era só: eu não consigo, pastor, conversar, é difícil para mim abraçar, é difícil para mim elogiar. Mas sabe qual é a beleza do evangelho, qual é a beleza de entregar a vida para Jesus? É que o próprio Deus, fonte inesgotável, compartilha isso com a gente, o amor dele. E aí então, o que antes a gente não tinha para oferecer, nós temos. É interessante que a gente lê isso na palavra, em Gálatas capítulo 5, a Bíblia vai dizer sobre a maneira que a gente vive sem Deus, o pecado aparecendo, as obras da carne, as coisas ruins que florescem na nossa vida quando a gente, né, anda por conta própria. Mas a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o Espírito Santo produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olhando para essa lista aqui, que nada mais é do que o fruto do Espírito, o caráter de Jesus aparecendo em nós, você vai encontrar tudo o que você precisa para ser um pai que vai marcar a vida dos seus filhos e deixar um legado. Isso não importa a idade, porque o legado continua, a influência continua por toda a vida. Mas sozinho, a gente ouviu isso, pastor Budal compartilhando, nós não conseguiremos ser perfeitos, a gente não vai conseguir marcar de fato e deixar algo relevante. Mas com a ajuda de Deus, com o compartilhar da presença dele, do poder dele, você consegue. Por isso, vá para a presença. Vá para a presença de Deus todos os dias e ore pelos seus filhos. Batalhe pela sua família, pelos seus filhos ali. Ore por aqueles que eles vão se casar lá no futuro. Talvez eles sejam pequenos, mas já começa a orar. Começa a interceder, se coloque nesse lugar de apresentar sua família. Mas para isso você precisa estar lá, na presença de Deus. E vivendo isso, a gente vai deixar um legado que é eterno. Conte os milagres que Deus fez na sua vida. Você tem testemunhos para contar? Você tem alguma coisa para compartilhar do que Deus falou contigo? Chega lá e fala: filho, você não sabe o que aconteceu. Pai estava orando por isso, olha só. Ó, Deus falou comigo. Vamos ler juntos aqui. E depois que eles começarem a, talvez está nos adolescentes, já está no flow aqui, já estão um pouco mais crescidos, você chega lá e fala: filho, ora por mim, hein? Ora por esse motivo aqui, ó. Conto com as tuas orações. Está orando? Está fazendo devocional? Como é que está? Leve os filhos para a presença de Deus. Esse é o maior legado que a gente que segue a Jesus pode deixar. A gente pode deixar dinheiro, a gente pode batalhar para pôr num bom colégio, a gente pode deixar posses para depois que a gente partir, pode. Isso é válido, não é um problema. Agora, qual é a nossa diferença? A nossa diferença é o que a gente cantou, é crer nesse Deus. É isso que vai sustentar os nossos filhos, é isso que vai dar propósito para os nossos filhos. É isso que vai resgatá-los do seu próprio pecado, Jesus. Então, mais do que o sobrenome passar, mais do que deixar o sobrenome adiante nas próximas gerações, que a gente passe Jesus, que a gente passe o legado espiritual. Amém? Agora, é interessante que essa veste, né, que esse sacerdote colocava, ela representava um chamado, uma vocação que Deus tinha dado para o sacerdote. Então ele vestia uma representação de quem ele era, do que ele fazia. E nós como seguidores de Jesus, você pai que está aqui, que segue Jesus, que entregou a sua vida para Jesus, você que entendeu que ele é o teu Senhor e Salvador, as tuas atitudes precisam representar isso. Hoje a gente não põe mais as vestes do sacerdote. Quais são as nossas vestes? Os nossos atos, as nossas palavras, as nossas reações, as nossas maneiras de lidar com crises em casa. Por isso a segunda lição que eu queria te deixar, a primeira é essa: vá até a presença, mas considere o legado que você está deixando todos os dias, todos os dias. O que você está construindo aí na vida dos seus filhos? O que você construiu? Talvez você vá precisar ter uma conversa, ter que pedir perdão, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos orienta a fazer, uma família que está rendida aos pés de Jesus. Qual o legado que você está deixando? Você vai ter que ser consciente disso, você está deixando um legado. Às vezes, né, a gente acha que deixar um legado espiritual é só dar uma Bíblia nova, faz parte, dê uma Bíblia nova. É só levar para a igreja, faz parte, invista. Tem os acampamentos, tem as escolas de pais aqui da nossa rede de famílias para você aprender, tem tanta coisa para te capacitar, mas diferente da escola, que você deixa o filho, ele aprende matemática, ciências, português e volta para casa, e né, você só precisa cobrar a lição de casa, a vida espiritual não é suficiente só trazer, só dar uma Bíblia. A vida espiritual tem a ver com você, com a maneira que você age todos os dias, um dia depois do outro, a maneira que os teus filhos vão ver em você alguém que ama Jesus. Legado tem a ver com o dia a dia. Eu me lembro de uma mania que o meu pai tinha. Meu pai já faleceu faz alguns anos, mas meu pai tinha uma mania muito diferente. Quando a gente terminava de almoçar ou de jantar, ele ia para a cozinha para se servir um pouco mais, para repetir, né? Aí ele colocava comida no prato, lá na cozinha. Só que daí ele comia em pé na cozinha. Ele lá dava uma garfada e terminava de comer sozinho na cozinha, enquanto eu e minha mãe estava comendo na sala. Aí quando era adolescente, sabe que adolescente começa a ficar um pouco, né, irritado, né, com algumas coisas que antes não irritava. Daí eu ficava olhando para ele e fazia essa cara assim de adolescente, sabe? Nossa, nada a ver. Nossa, para que fazer isso? Nada a ver, o jeito do meu pai, indignado, né? Ficava irritado com essa mania dele, mas alguns anos depois, estava lá almoçando com a minha mãe. Aí terminei de comer, fui para a cozinha, colocar o prato na pia, olhei para a panela, falei, vou pegar um pouco mais. Coloquei um pouco mais no prato, dei uma garfada, comi, dei outra garfada. Na terceira, eu me dei conta que eu estava em pé, na cozinha, comendo lá do fogão, minha mãe sozinha lá na mesa. Aí eu pensei, no que eu estou me transformando? Manias pegam, isso é legado, jeito de falar, o jeito de comer, o que gosta de comer, os pratos da casa. Agora, considere o legado que você está deixando em relação a Jesus. Ensine os seus filhos a amarem a Jesus acima de todas as coisas. Ensine os seus filhos a amar o próximo e se doar pelo próximo. O que você valoriza e celebra na sua casa vai fazer parte do coração da vida deles. Ser generoso é um valor na sua casa? Vocês às vezes reduzem as férias para abençoar uma família e explicam isso para os filhos? Talvez eles vão reclamar no começo, mas você está ensinando algo. Qual é o legado que a gente está deixando para a próxima geração? Não pode ser só de frequentar um lugar no domingo, mas tem que ser de andar com Jesus e amá-lo de todo o coração. Para isso você vai precisar ir para a presença. E para isso você vai precisar compartilhar e contar das maravilhas que Deus tem feito na sua história. E considerar o legado que você está deixando. A gente ouviu sobre isso aqui. Não sei se você prestou atenção no testemunho das meninas para o pastor Marcílio. Se fosse resumir aquele testemunho, seria uma palavra: presença. Talvez você não vá conseguir ficar muitas horas por dia. Tem trabalho, tem a rotina. Mas quando estiver, esteja. Se conecte, brinque junto, dê risada, rola no chão, dá abraço, beija, fala de Jesus, ora junto. E assim a gente constrói um legado que é muito mais do que sobrenome, do que conta bancária, é um legado de coração, é um legado do que é importante. Eu ouvi um pastor dizendo que aquilo que é opcional para uma geração, será dispensável para a próxima. Se para você vir à igreja, cultuar a Deus, orar em família é opcional, ah, de vez em quando, choveu, não vou, ah, faz 3 meses que eu não vou, mas está tudo bem. Se para você é a pureza, as palavras, né, puras em casa, é dispensável, é opcional, seus filhos vão ver isso futuramente como não precisa. Então, é tempo de nós, como pais, relembrarmos o chamado de Deus, de exaltar a Jesus nas nossas casas, de levantar um altar, um trono nas nossas casas para Jesus, de levar os nossos filhos para a presença e apresentarmos Jesus para eles com paixão, com amor, porque Jesus é o nosso Senhor, o nosso Rei e o Rei das nossas famílias. E o bonito de legado é porque hoje você leva o nome dos filhos para a presença, mas eles vão carregar o seu nome também. E eles vão carregar por anos. No meu casamento, o meu pai não estava presente, mas eu queria que de alguma forma simbólica ele estivesse lá comigo. Então eu peguei uma foto, acho que tem aí também, eu mandei para cá. Eu peguei uma foto dele e coloquei com o broche da polícia, ele era policial, da farda dele, coloquei aqui dentro do terno. E quando eu entrei, num dos dias mais felizes da minha vida, meu pai estava ali comigo. O meu pai me ensinou coisas que talvez eu nem saiba que aprendi com ele. Porque isso se chama legado. E o maior legado que você pode deixar é homens e mulheres de Deus que vão impactar esse mundo. Nessa manhã, essa vai ser a nossa oração. Por vocês, pais aqui. Por todas as famílias aqui. Senhor, nos ajuda a deixar um legado que vai impactar esse mundo além de nós, além da nossa vida. Nós queremos, Deus, que os nossos filhos amem o Senhor de todo o coração. Amém? Eu quero te convidar a se colocar em pé agora. A gente vai orar juntos de uma maneira diferente. Isso, fica em pé aí. Olha só, a gente vai fazer um movimento como igreja. De uma maneira simbólica, nós traremos os filhos para a presença de Deus, tá? Como vai funcionar? Olha só. Nós temos um memorial aqui, uma lembrancinha desse culto. Um pedacinho de tecido escrito nossa história. E aqui tem o texto bíblico. Daqui a pouquinho eu vou chamar os pais, ok? Os pais aqui presentes. Se tiver o avô aí junto, você vai subir com seus filhos aqui pro palco, tá? Você vai subir pelas escadas do lado, você vai pegar uma dessas lembrancinhas. E quando você chegar aqui, você vai começar a orar pelos seus filhos. Você está trazendo eles, não que aqui seja a presença de Deus, mas é uma maneira de simbolizar. Você vai trazer e vai orar e vai abençoar no nome poderoso de Jesus. Talvez não caibam todos aqui em cima, glória a Deus. Aí a gente vai ficando aqui embaixo e orando e abençoando os nossos filhos. Pode ser? Então enquanto essa música toca, a gente adora o Senhor. Você que é pai, vem chegando, pega o seu memorial. Você vai guardar, escrever o nome do seu filho, colar aí no teu casaco, na tua mochila. Vai pôr na mesa do trabalho, para você não esquecer do teu legado.